Parashat de esta semana es Parashat Yitro. Parashat Yitro comienza hablando sobre la vinda de Yitro, que era sogro de Moshe, al encuentro del pueblo que estaba en el deserto. Ele ouviu as histórias, ficou sabendo o que estava acontecendo, foi encantado, impressionado, veio. E ele dá uma ideia boa para o Moshe, porque ele vê que o Moshe está tendo muito trabalho, não está dando conta do serviço. Tem muita gente precisando ser julgado, muita gente querendo opinião. E assim ele monta um sistema onde vão ter juízes para as pessoas poderem se consultar, e se não sabe, vai subindo instância até chegar eventualmente ao Moshe. E Moshe perguntava a lei diretamente para Deus. E depois o resto da Parashá é o grande momento de Shavuot, o grande momento do recebimento da Torá. E a Torá conta toda a história, como foi cada dia os preparativos, e finalmente o grande dia, quando Hashem falou no Monte Sinai perante milhões de pessoas e se revelou perante todos, falando Anochi Hashem Elokecha, eu sou Deus, o vosso Deus, que tirei você do Egito. E assim Deus dá 10 mitzvot, chamadas do Decálogo, Aseret HaDibrot, com grande pompa, e aí estão essas mitzvot, que na verdade são o começo de todo o resto da Torá, que seria dado em seguida, ensinado em seguida com mais calma. Interessante que no Pirkei de Rabbi Eliezer diz que todo o momento de Matan Torá, da outorga da Torá, levou 3 horas. Todo o show, entre aspas, levou 3 horas. Começou no meio-dia e terminou umas 3 horas da tarde. Assim está escrito no Pirkei de Rabbi Eliezer. Interessante que existe uma discussão no Talmud, se foi na sexta-feira, se foi no Shabbat, a entrega da Torá, se foi no dia 6, no dia 7. E aí, eventualmente, se foi numa sexta-feira, eles tinham que se preparar para Shabbat, e por isso que teria que terminar assim cedo, para dar tempo de se preparar para Shabbat. Nossa Parashá está escrito: Vihitem li segula mikol ha'amim. Vocês vão ser para mim um tesouro dentre todos os povos, que li kol ha'ares, pois a mim pertence toda a terra. Quer dizer, Hashem escolheu o nosso povo naquele momento. Vocês vão ser para mim um reinado de sacerdotes e um povo sagrado. O Talmud diz que o Monte Sinai é chamado de Sinai, por quê? Porque de lá yardá Siná. De lá desceu, pairou ódio contra o nosso povo. Como é sabido, em diversos momentos, grandes antissemitas declararam que eles odeiam os judeus, pois eles trouxeram a ética e a moral ao mundo. Como assim? Nós recebemos a Torá. Então isso é assim, há o ódio que existe contra o nosso povo. Uma vez, um médico da Tzavá foi falar com o Rav Zilberstein. Porque ele tinha uma dúvida. Qual a dúvida? No exército, eles estavam querendo mudar a tática. Até então, não se publicava fotos de acontecimentos e de tragédias. E eles decidiram que talvez chegou a hora de tirar fotos, Deus nos livre, de pessoas feridas, mortas, o que for, para publicar na mídia internacional, para as pessoas verem o que acontece. E quem sabe, vendo essas imagens fortes, chocantes, de repente as pessoas vão passar a reconhecer e entender a situação que Israel se encontra e reconhecer as tragédias que acontecem. Só que esse médico estava um pouco na dúvida. Ele achou que talvez isso pode desmoralizar os soldados, de repente isso pode desencorajar os soldados. E ele queria saber qual a opinião da Torá a respeito de publicar essas fotos na mídia internacional. E Rav Silberstein falou que, em primeiro lugar, a princípio, se essas fotos podem diminuir, mesmo que muito pouco, alguma ação terrorista, e pode reduzir o número de feridos, o número de mortos, em um único atentado, já é mitzvah e é obrigação espalhar e difundir essas fotos, porque afinal de contas, pikuach nefesh, quando se trata de salvar vidas, não tem nada que impeça, se faz tudo para salvar vidas. Mas, disse Rav Silberstein, eu gostaria de complementar que, mesmo que eventualmente essas fotos de alguma forma tragam salvação para alguém, saiba que a forma antissemita que se olha para nós vai continuar. Não é porque vão ver fotos que chocam que as pessoas que são antissemitas e que nos odeiam vão deixar de nos odiar. E para poder exemplificar e explicar isso, o Rav Silberstein falou, eu gostaria de te contar uma história que contou o Rebbe de Cloisenburg, o Rebbe de Tzanz, sobre a época que ele esteve na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E ele contou a seguinte história. O Rebbe de Cloisenburg, o Rebbe de Tzanz, estava num bloco junto com 41 pessoas. Eram 42. Junto com ratos e o que você puder imaginar e não imaginar. No final das contas, 40 deles morreram de fome, de desnutrição, de doenças e infelizmente motivos não faltavam. Sobramos nós dois, disse o Rebbe de Tzanz. Eu e um outro sujeito que estava lá. Esse outro sujeito, eu perguntei para ele de onde você é. Ele disse que é de Budapeste. Você é da Hungria e o que você fazia lá? Você é judeu? Ele disse sim, eu sou judeu. Perguntou o Rebbe, e o que você fazia? E ele disse, eu era presidente do Banco Nacional da Hungria. Puxa, e você é judeu? Não, não sou. O Rebbe falou, pera, mas um minuto atrás você falou que sim, agora pronto, você disse que não. Ele disse, não, eu era, mas eu me converti ao catolicismo. Bom, o Rebbe entendeu que está perante uma pessoa que quis crescer lá na Hungria, viu que como judeu não vai crescer, ele vai se converter e acabou virando presidente do banco. O Rebbe falou para ele, por algum acaso você é casado? Sim, a minha esposa é católica. E onde está a sua esposa? Ah, como assim onde está? Eu estou aqui, nesse lugar, você quer que ela ia vir parar aqui? Por quê? Que ela ia ter que sofrer junto comigo? E o Rebbe então falou, olha, eu sempre entendi que uma boa esposa, uma esposa que acompanha o marido em tudo, não só nas coisas boas, nas coisas boas e nas coisas que não são boas. Por isso eu não entendo onde é que ela está. Por acaso você estava em paz? Diz ele, sim, nós estávamos em paz. Há 30 anos nós estamos em paz. E eu dei presentes bonitos para ela. Sempre dei tudo que ela queria, tudo que ela precisava. O Rebbe falou, então mais ainda a minha dúvida. Se você sempre deu tudo para ela, sempre foi tão cavaleiro com ela, onde é que ela foi parar quando você está sofrendo? Ela deveria estar junto com você. Eu não consigo entender isso. E assim, terminou o papo. Já estava tarde da noite e eles tinham que descansar. E no dia seguinte toca o sino da manhã, todo mundo tem que estar de pé para o trabalho. E eles tiveram que sair rapidamente para trabalhar. E naquela noite, eles voltaram para o barraco e pergunta o Rebbe para ele, e você fez algo de bom para a Hungria? Rebbe, lógico, eu recebi o banco quando o país estava numa crise terrível e com 1.000 moedas não fazia nada. E eu fiz uma reforma e eu fiz o dinheiro ficar forte. Imagina, não só você nunca ouviu falar de mim, eu até apareço em várias notas do país. Meu rosto está impresso nas notas. Como que você nunca ouviu falar sobre mim? O Rebbe diz, olha, eu não sei, não é meu ramo, eu não sou negociante, eu não sou banqueiro. Eu não sei. Mas diz o presidente aí, diz, mas o Rebbe não pode ser. Eu sou super famoso, não tem uma pessoa na Hungria que não sabe quem sou eu. Diz o Rebbe para ele, puxa, quer dizer que você é assim famoso? Então, se você é tão famoso assim, você fez tanto pelo país, onde estão todas as pessoas para te salvar nesse momento de tragédia? E ele vira para o Rebbe e fala, Rebbe, você está querendo me provocar? O que você quer? Me diz uma coisa, o que você está fazendo aqui preso? Diz o Rebbe, eu estou preso aqui? Muito simples. Eu sou um rabino. Eu sou pobre. Eu nunca fiz nada de bom para o país. Nunca ajudei ninguém aqui nesse país. Eles me odeiam. Por isso me puseram aqui. Mas você? Você fez tanto bem pelo país. Você que sim, deu tanto investimento para o país. Por que odeiam você? Eu esperava que eles levassem você, viessem aqui te salvar e levassem você embora do campo de concentração. Mas não estou entendendo o que você está fazendo aqui. Me diz uma coisa, você tem filhos? Diz o sujeito, sim, tenho 3 filhos. Tenho um filho médico, eu tenho um filho advogado e eu tenho um filho que é negociante muito rico. E vocês tinham um bom relacionamento? Sim, lógico, imagina. Eu sempre dei tudo para eles. Eu paguei os estudos deles. E eu então, o Rebbe pergunta, eu perguntei, e tuas crianças, teus filhos não vieram te acompanhar? Afinal, até uma pessoa que falece, os filhos acompanham ele até a sepultura. E aqui ninguém veio te acompanhar? Nem de longe para saber o que está acontecendo com você aqui? Aí o cara vira para o Rebbe e fala: Rebbe, você está me provocando demais, você está querendo me deixar maluco. Diz o Rebbe: não, eu não quero te atrapalhar, eu não quero te enlouquecer, eu só quero entender como que você foi parar nisso. E assim continuaram conversando durante um bom tempo e terminou aquela noite. Na noite seguinte, de novo eles se encontram. Diz o presidente Rebbe: sabe, hoje durante o dia eu fiquei pensando sobre as suas palavras. E você tem razão. Eu me arrependo amargamente com isso que eu abandonei o meu povo. Eu me arrependo amargamente por ter casado com uma mulher que não é do nosso povo. E isso também leva junto os meus filhos, que olha só, nem dão bola para mim. Não sobrou nada da minha vida. Nada. Eu não consegui deixar nada aqui no mundo. E começou a chorar. Eu errei no meu caminho da vida. Diz o Rebbe de Cloisenberg de Zanz, na quarta noite: eu queria novamente conversar com meu novo amigo, mas aquele banqueiro, na quarta noite, já não voltou, já não estava mais entre os vivos. Eu fiquei satisfeito, disse o Rebbe, do mérito que eu tive, de pelo menos, não sei para onde ele foi, se para o inferno, para o Gan Eden, paraíso, eu não sei. Mas onde quer que ele esteja, pelo menos antes de falecer, ele fez tshuva. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez na vida dele, embora não havia mais como consertar. Terminou Rav Zilberstein falando para esse médico da Tzavá: veja, meu querido, se essas pessoas não conseguiam salvar uma pessoa que salvou e ajudou eles, é claro e óbvio que qualquer foto, qualquer explicação, e mesmo que saibam no mundo quantos mortos e quantos feridos tem Yehudim, mesmo se eles virem fotos assustadoras sobre isso, o ódio contra o nosso povo, infelizmente, vai continuar. Isso é uma coisa que nós temos que ter ciência. Pessoas que nos odeiam vão nos odiar sempre. Nada vai mudar. Nós podemos tentar fazer a nossa parte, mas principalmente a nossa parte é fazer ao nosso maior aliado, fazer a Hashem, que é o único que de fato nos protege. E não podemos depender de nenhum outro, porque os outros, quando chega a hora H, não nos salvam. Só para finalizar, uma outra história. História muito bonita. Que pode reforçar para nós, mais uma vez, os milagres e a proteção de Deus a tudo que é sagrado. E por isso, se nós nos consagramos, nós temos proteção. Rav Zilberstein conta que havia um sujeito no norte de Israel chamado Yaakov. Esse Yaakov faz parte do grupo de operações especiais da polícia de Israel, que é chamado Hablan. Hablan, quem já veio para Israel já deve ter passado por essa situação. Alguém esqueceu uma bolsa, uma sacola, alguma coisa, tem um objeto suspeito, fecham a rua e vem um carrão gigantesco da polícia e desce um robozinho que vai e explode a sacola. E assim eles sabem se tem bomba ou não tem bomba, e eles têm jeitos, dependendo do que é, eles têm formas de neutralizar a bomba e etc. Esse trabalho é chamado Hablan. E esse Yaakov, um cara famoso lá no norte de Israel, quando viam ele por perto já sabiam que vai fechar aqui a rua porque tem alguma coisa. E esse sujeito era afastado do judaísmo, mas ele começou a observar que todas as vezes que tinha alguma sacola, alguma mochila, alguma mala, o que for, e ele ia lá com o robozinho e tal, a distância, e bum, explode. Depois eles mexem na mala, depois já explodiu, para ver o que que tem, para saber. E na maioria das vezes é uma sacola de alguém que esqueceu. Simplesmente sacola de alguém que esqueceu. Quando abrem a sacola, diz o Yaakov, toda vez que tinha um tefilim na sacola, ou que tinha um livro sagrado na sacola, o livro ou o tefilim estão intactos. Nem parece que estavam dentro de uma bolsa que foi explodida agora. Não estava queimado, nem um risco. Todas as vezes. Um belo dia, diz o Yaakov, eu encontro me chamam, tem um Hefetz Hashud, como é chamado, um objeto suspeito, e eu fui lá com o robô e bombardeei o negócio, e já estava quase indo embora, eu dei uma vasculhada dentro da bolsa, e aí eu vejo que, primeira vez que eu vejo isso, tem um livro de Tanakh que está queimado. Eu na hora me espantei. Uma Bíblia queimada? Está sempre inteiro, sempre intacto. Nunca acontece nada com o que está queimado. E eu peguei e comecei a olhar. De repente, quando eu viro, na contracapa, embaixo, escrito bem pequenininho, Bíblia do Novo Testamento. E aí eu entendi. Naquele momento eu entendi por que que queimou. E eu, no mesmo momento, corri e fui para o rabino da minha cidade. Encomendei com ele um tefilim e comecei a colocar tefilim todos os dias. Porque eu fiquei encantado com a proteção que Hashem dá para os livros sagrados. E o que não é sagrado não tem proteção. Me contou hoje um amigo da sinagoga que um amigo dele na Tzavá estava uma vez no tanque e caiu para fora a mochila dele. E logo atrás veio um outro tanque, passou por cima da mochila dele. Quando ele saiu para pegar a mochila, estava arrebentado, tudo quebrado. A única coisa intacta dentro da mochila dele, como novo, era o tefilim dele. O tefilim dele estava intacto. Vihitem-li segulah mikol ha'amim. Diz Deus, vocês vão ser para mim um tesouro. Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, um reinado de sacerdotes, ou seja, pessoas que servem a Deus. Vegoi Kadosh, um povo sagrado. Se nós somos pessoas sagradas, se nós temos santidade, se nós mantivemos a santidade, Hashem protege o nosso povo o tempo todo.